Bem, agora tem, né, essa maquininha aqui que fica eternizando todas as mensagens, né? Acho que sim, obrigado, gente. Acho que seria ainda melhor se tivesse uma câmera filmando, né? Ia ser mais impactante, assim, caramba, maloqueiro falando de Jesus, né, e tal, parece um anime. Mas eu queria ler aqui a partir do versículo 53 do capítulo 23 de Lucas. Depois, no capítulo 24. Depois, no capítulo 24, deixa eu passar aqui para até o versículo 12. Rodrigo já falou sobre esse texto que a gente vai começar lendo, né? 53, por favor. Isso. Eu tô andando muito com os batistas, assim, sabe, o pessoal batista aí. Aí eu vou tentar acabar, sabe, meio-dia mesmo, assim, sabe? Então deixa eu tirar aqui algumas. Deixa eu tirar o que eu coloquei para encher linguiça aqui, peraí. Tirar as piadinhas também. Vamos lá. Então, vou ler aqui então. Então desceu, envolvendo num lençol de linho, e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Ele está falando de José de Arimateia, né, que pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Capítulo 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Eu li essa parte anterior para situar quem eram essas, né, essas mulheres, assim, a partir de quando elas estavam ali. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas aqui, começando pelo fato de que grande parte das pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus faziam isso pela expectativa de restauração da glória de Israel. Mas existem algumas pessoas que, embora também tivessem essa expectativa,
andavam com Jesus porque desenvolveram laços profundos, laços mais fortes, mais íntimos, profundos de amizade com ele. Eu não quero dizer que as pessoas do primeiro caso não tenham criado vínculos afetivos com Jesus, também criaram. Mas o foco delas era naquilo, sabe, na obra que Jesus ia fazer, na restauração que Jesus ia trazer para Israel, erguer novamente aquela nação poderosa que foi um dia Israel. Já no segundo caso, nós tínhamos algumas pessoas que pareciam ter se apaixonado por Jesus, sabe, que se apegaram a ele pelo que ele era mesmo, pelo Jesus amigo. E independente do que fosse acontecer adiante, elas estavam ali, sabe? Mas parecia que elas não se importavam muito com o que ia acontecer para frente. Eu quero agora, o Jesus agora, já está bom demais Jesus agora, sabe, o meu amigo, o que eu estou tendo dele agora, sabe? E apesar, e sim, elas tinham a expectativa de restauração de Israel também, e talvez estivessem até mais próximos de perceberem a grandiosidade de Jesus e de tudo o que ele estava realizando ali, né, no ministério dele. Mas em primeiro plano, não estava a obra de Jesus em si, e sim o carinho, a devoção, pelo que Jesus significava nos momentos de intimidade. Após a morte de Jesus, cada um foi para sua casa, né? Os discípulos, tá, os apóstolos foram para suas casas lamentar o que tinha acontecido, lamentar as perdas, curtir uma fossa, foram pensar em como retomariam suas vidas. Afinal de contas, eles tinham, muitos deles tinham abandonado tudo o que tinham para seguir Jesus, tinham atendido para atender o chamado de Jesus, né, para viver aquele momento revolucionário da história de Israel. E de repente o plano falhou, a revolução falhou, Jesus morreu e não tinha mais nada, não tinha mais nada, tudo aquilo, eles tinham abandonado tudo para seguir aquilo, e aquilo que eles tinham colocado como prioridade na vida deles já não existia mais. Provavelmente alguns estavam até próximos do desespero, né, enfim, encarar a sociedade após um fracasso como esse não devia ser fácil para eles. Não dá para negar que tinha sido tudo incrivelmente maravilhoso, tudo que eles tinham vivido tinha sido incrivelmente maravilhoso, mas agora era hora de olhar para si, reconstruir suas vidas, refazer, o sonho acabou, essa coisa toda. Mas havia um grupinho que o foco não estava nisso, ainda não estava nisso, eles ainda estavam respirando a perda do amigo, sabe? Estavam preocupados em cuidar do que restou do amigo, estavam preocupados em dar a ele um sepultamento mais digno, honrado, e isso em gratidão a tudo que ele tinha representado para eles, a amizade que Jesus tinha tido com eles. E dentro desse grupinho estava José de Arimateia. Enquanto todos foram para casa, ele morreu, morreu mesmo, morreu? O pessoal olhava para a coisa, morreu. Último suspiro, acabou? Acabou mesmo, certeza? Acabou. Então vamos para casa, fazer o quê? José de Arimateia parece que tinha um carinho especial. Não vou deixar ele aí. A Bíblia fala que ele acreditava no reino de Deus, né? Que ele esperava o reino de Deus, esse reino que Jesus veio trazer. Então parece que ele ia um pouco além do Jesus revolucionário que veio, sabe, restaurar Israel. Parece que ele tinha entendido um pouquinho mais. Ele falou, não, eu quero cuidar do corpo de Jesus. Você me dá o corpo, Pilatos? Então, foi lá, pegou, cuidou do corpo de Jesus, tal. Comprou uns linhos, ah, tal. Ele era rico, tinha dinheiro. Era membro do Sinédrio, né? E tinha influência. E a Bíblia diz que ele era um dos poucos, ou se não o único, que não fazia parte do conchavo ali para matar Jesus. E ele tinha esse carinho especial por Jesus, sabe? Queria ver aquele último momento, não. Além dele, tinha essas mulheres, que a Bíblia relata como sendo Maria, algumas Marias, né? Maria Madalena, algumas pessoas dizem que era Maria, que havia uma Maria que era tia de Jesus, outras pessoas dizem que era a própria mãe de Jesus, enfim, isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito não.
Pode ser também da mãe do Tiago que foi irmão da espada, né?
Então, pois é, porque quando vão para Jesus falar, né? A tua mãe e teus irmãos estão aí. Falavam que, né, assim, que era Maria.
Então,
e aqui fala, tinha o Tiago e José, né? Assim, e aí então, Tiago, José e tal. Então, assim, enfim, aqui estão os mesmos irmãos. Mas enfim, esse não, nem é o foco da mensagem aqui. Mas essas mulheres, elas voltaram para cuidar também de Jesus. Elas acompanharam, elas eram apaixonadas por Jesus, sabe? Elas viram aquele corpo, elas queriam acompanhar, seguir Jesus, sabe? Não, eu quero ver o que está acontecendo com ele. Até, sabe, até o momento que José de Arimateia colocou ele lá, elas acompanharam, viram, sabe? Ele colocando, ele fechando a pedra. E foram para casa, não foram pensar como é que eu vou retomar minha vida e tal. Não. Passou, sabe, preparar especiarias, coisas e tal, para embalsamar o corpo, para, sabe, cuidar do corpo de Jesus. Já pensando, não, amanhã a gente não pode fazer isso, porque no dia seguinte seria sábado, mas domingo de manhã a gente vai estar lá. E foram o que elas fizeram. Foram o que elas fizeram, sabe? Foram cuidar do corpo de Jesus, por causa desse carinho, dessa paixão, dessa coisa, sabe, que borbulhava dentro delas. Sabe, essa coisa de perder, não era só perder a revolução, o bonde da revolução. Não, sabe? Era perder um amigo. Sabe? Perdeu a paixão, sabe, da vida delas. Feita essa distinção, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que nem um grupo, nem o outro pareciam estar preparados ou ter ideia do que aconteceria em seguida. Nem um grupo, nem o outro, nem o grupo dos que estavam ali, sabe, naquele momento revolucionário, nem o grupo dos que eram ali amigos, apaixonados por Jesus, aquela coisa toda. E nesse grupo eu também posso incluir, tá? Marta e Maria, Lázaro, essa galera aí, tá? Mas nenhum nem outro estava preparado, fazia ideia do que aconteceria em seguida. Quando elas chegaram para ver o corpo, e encontraram lá o túmulo aberto e o anjo disse para elas, olha, esse Jesus ressuscitou. Ele falou, olha, vocês lembram do que ele disse? Aí a ficha caiu. Lembra do que ele disse, que ele ia ser crucificado e tal, com os pecadores, aquela coisa toda, depois ia ressurgir no terceiro dia? Pois é, aconteceu. Aí elas lembraram. Aí nesse momento elas lembraram. E foram contar aos discípulos e tal. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para dizer que cada evangelho, parece que essa é a parte que mais, dentro dos evangelhos, mais tem diferenças, assim, sabe? Cada evangelista conta um detalhe diferente, uma coisa. É possível você até montar uma versão assim, sabe? Encaixando uma história na outra e tal. Mas são bem diferentes, assim, sabe? Mas o importante é que todas as versões, nenhuma das versões mostra que elas estavam, sabe, esperando Jesus ressuscitar, ou qualquer uma das pessoas que estivesse esperando que isso acontecesse. Mas a postura daquele grupo de amigos foi semelhante à da mulher com o vaso de alabastro, você se lembra? Quando aquela mulher, eu queria ler Mateus 26:12. Mateus 26:12. Diz assim, contando a história da mulher com vaso de alabastro, né, e tal. Ao derramar sobre o meu corpo, olha o que Jesus fala, né? Esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Parece meio profético isso, né? Parecia, né? Sim, quer dizer, meio não, né? Totalmente profético. Né? Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. que foi exatamente o que aquelas mulheres foram fazer no domingo de manhã. Preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Eu queria ler também a versão que encontra-se lá em Lucas 7, do versículo 36 ao 50. Eu vou começar a ler aqui, é um texto um pouco longo, vou ler rapidinho. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, diz-me. Dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés que você não lavou. Não está escrito isso, né? Está dentro meu. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou: a mulher, perdoados estão todos os teus pecados. Então, os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela: a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. É interessante ver aqui que, como eu já disse, né, nenhum dos dois grupos fazia ideia da dimensão do que Jesus estava realizando ali, da grandiosidade de Jesus e daquilo que Jesus estava fazendo. Ninguém ali parecia chegar perto de entender quem era Jesus. Ninguém parecia saber que Jesus estava ali mudando completamente o destino de toda a humanidade, do passado, daquele momento e de todo o futuro da humanidade, de todas as pessoas que viessem a nascer. Ninguém parecia ter ideia de que Jesus era o próprio Deus. Ninguém parecia fazer ideia de que ele era o responsável por toda a criação, por tudo que os olhos podem ver. Aquelas pessoas estavam ali, andando com Jesus, com objetivos distintos, mas ninguém fazia ideia de que aquela pessoa que estava ali, andando com eles, dia após dia, era o detentor de toda a ciência, dos segredos do universo. Que ele era o rei incomparável, dono de toda a majestade, de toda a glória. Ninguém ali fazia a menor ideia disso. Porque se ele soubesse, a postura dele seria diferente. Quando Jesus fala: olha, eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés, não me deu água para lavar os pés, você não me deu um beijo na face. Sabe, se aquelas pessoas fizessem ideia, cara, cada lugar que Jesus chegasse, as pessoas agarrariam Jesus, sabe, abraçariam Jesus, beijariam Jesus, sabe, ficariam, eu não sei, sabe, a reação seria provavelmente de histerismo, sabe, Seria uma coisa louca. Imagina se cada pessoa ali tivesse ideia do que Jesus é, de que Ele é o grande Eu Sou, desde lá de Moisés, desde o Éden, sabe? Ele é o ômega também, lá do Apocalipse. Qual seria a reação deles? Seriam diversos, mas em nenhum momento seriam indiferentes à presença de Jesus. Não é verdade? E eu estive pensando, estava conversando com a Lu ontem até, se nós tivéssemos a possibilidade de voltar no tempo, tivéssemos uma máquina do tempo, sabe? E voltássemos lá, para aquele momento, para o exato momento em que Jesus esteve aqui, tivéssemos a oportunidade de passar um dia, uma semana, sabe? Um dia que fosse, uma hora que fosse, ali, sabe? Você procurava, sabia exatamente onde Jesus ia estar naquele momento, ia lá e tal, de repente você olha e vê, sabia exatamente quem era Jesus. Aquele é Jesus, você sabe, sabendo as coisas que você sabe hoje, a respeito desse grande Jesus, desse Deus, sabe, você consegue imaginar, você consegue fechar seus olhos e se imaginar nessa situação, se deparando com esse Jesus, sabe, que mudou toda a história, que é o Deus criador de tudo que você consegue ver, que é o Deus soberano sobre todo o universo, você estaria de frente com Ele. Você consegue fazer ideia de qual seria a sua reação? Você é apaixonado por Jesus? Você ama a Jesus? Você está interessado só nos ideais revolucionários? Ou você ficaria, sabe? Eu não sei, eu tentei imaginar, eu não sei qual seria a minha reação, eu tentei imaginar, mas só de pensar nisso, as lágrimas me veio aos olhos, me vieram aos olhos, sabe, as lágrimas. Então, uma coisa, eu tenho quase certeza, eu choraria. Nossa, como eu choraria. Eu choraria, acho que a minha primeira reação, talvez assim, sabe, seria chorar, seria me desidratar em lágrimas, sabe. E daí pra frente eu já não sei, eu acho que eu agarraria Jesus. Eu acho que eu, sabe, você faria um ato de loucura, agarraria, sabe, pegaria nas pernas dele assim, ficaria grudado ali, sabe? Seria uma coisa assim. Mas eu não ficaria indiferente. Eu tenho certeza que ninguém aqui ficaria indiferente. Sabe qual é a diferença entre grandes homens da história e Jesus? Se Jesus, Mahatma Gandhi, por exemplo, pessoa admirável, sabe, ler os ensinamentos dele e tal, ensinamentos de pacificidade, é muito bom, é legal, é bom conhecer, sabe, os ensinamentos de Mahatma Gandhi, ver a obra da Madre Teresa de Calcutá, e entre grandes outras personalidades aí na história. E você pode ver uma ideologia a partir disso. A diferença é que eles morreram e continuaram mortos. Jesus ressuscitou. Jesus não é apenas uma grande personalidade da história, por isso. Mas, se você não faz ideia do motivo, quer dizer, dos benefícios dele ter ressuscitado, talvez ele seja só uma grande personalidade da história para você. E eu temo, porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo que em muitos momentos da minha vida, eu sou indiferente à presença de Jesus. Porque Jesus ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ser amigos. Jesus ressuscitou para estar conosco aqui hoje. Jesus ressuscitou como Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que está presente no nosso dia a dia. E cada momento em que você para pensar, onde está Jesus agora? Se você não tem a consciência de que ele está aqui hoje, isso é triste. Ele é só um personagem da história. É muito legal, muito bacana, é legal. Poxa, vai ser demais você viver pelos ensinamentos dele. Mas Jesus quer mais. Jesus quer que você o beije, sabe? Jesus quer que você gaste o melhor que você tem. Jesus quer que você não fique indiferente à presença dele. Ele é o Deus de toda a glória. Ele é o Deus que, se você voltasse no passado, encontrasse com ele frente a frente, você teria uma reação que você conseguiu, talvez conseguiu imaginar mais ou menos qual seria. E ele é o Deus que está aqui e que você está de frente para ele agora. Que você não precisa de uma máquina do tempo para se encontrar com ele e para demonstrar todo o seu amor por ele e para viver uma vida de apaixonado, sabe, de quem ama verdadeiramente esse Jesus. Não há nada de errado em querer viver a revolução que Jesus tem para o mundo, que não é o que os discípulos achavam que era, que as pessoas daquela época achavam que era. A revolução do amor, é a revolução de, sabe, de você transformar tudo pela pacificação, pela justiça, pelo amor. Mas ele quer relacionamento, ele quer amigos. Não vos chamo mais servos, né? Vos chamo amigos. E é isso que eu acredito que Jesus espera de nós, sabe? Eu confesso que ainda assim eu queria ter uma máquina do tempo para voltar naquele tempo, sabe? Eu queria. Mas eu não preciso dela para encontrar Jesus. Eu não preciso de uma máquina do tempo para isso. Então, eu nos convido a sermos menos indiferentes, sabe? A pelo menos separarmos, sabe, alguns tempos do nosso dia para encontrarmos Jesus, sabe? Mas dessa maneira, não encontrar Jesus assim, opa, e aí, tudo bem? Né? Um tudo bem que é só um oi, né? Não, é um encontrar para tomar o café, sabe? Para desfrutar da presença, sabe? Para agarrar nas pernas, sabe? Para demonstrar todo o amor, a loucura de ser apaixonado por ele, sabe? Então, queria fazer essa proposta. Eu queria que nós fechássemos os olhos agora. Queria que você realmente fechasse seus olhos. E antes de falar qualquer coisa, que você pensasse que realmente esse Jesus está aqui. Que esse Jesus realmente está aqui. Senhor, eu quero te pedir perdão, Deus, por todas as vezes em que o Senhor entrou na minha casa, participou da minha vida, e eu sequer trouxe água para lavar os teus pés. Por todas as vezes, Senhor, em que eu tive a oportunidade de fazê-lo e não beijei a tua face, Senhor. Senhor, eu quero te pedir perdão por tantas e tantas vezes, Senhor, no meu dia a dia, no decorrer de um ano inteiro, eu ignorei a tua presença, Senhor. Eu fui indiferente, Deus. Senhor, Eu quero te pedir perdão, Senhor, por não ter consciência até hoje, mesmo depois de tudo que o Senhor fez na minha vida, por não ter consciência de quem é o Senhor, da Tua grandiosidade, da Tua majestade, do Teu poder, da Tua glória, do tamanho do Teu amor que me abraçou, que me redimiu, que me resgatou, que me tirou da vida de pecador, condenado, para uma vida de filho, herdeiro, amigo. Senhor, obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor ressuscitou. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor ressuscitou, a humanidade inteira ressuscitou com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a minha vida pode ressuscitar hoje. Cada área da minha vida pode ressuscitar hoje. Se eu me dispuser a andar, a enxergar esse Jesus. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado. Ressuscita, Senhor, o nosso amor por Ti. Deus, por mais que já esteja morto, enterrado, há sei lá quantos dias, já cheire mal, ressuscita, Senhor, o primeiro amor, Deus, ressuscita aquele desejo de andar, de ser Teu amigo, de viver contigo, intimidade de filho, intimidade de amigo, Senhor. Deus, de Te amar verdadeiramente. Ressuscita-nos, Senhor. Ressuscita-nos para vivermos em Cristo. Ressuscita-nos para vivermos com Cristo. Ressuscita-nos para vivermos Cristo ressuscitado. E é no nome desse Jesus que ressuscitou que nós choramos, Senhor. Amém. Amém.